Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Aqui falamos sobre os assuntos do nosso cotidiano, assuntos que afetam o nosso dia a dia aqui no Brasil e, claro, você, ouvinte, você que nos acompanha, você que nos segue nas redes sociais, fique à vontade para participar e também para ouvir e para compartilhar, já que os assuntos impactam o dia a dia dos brasileiros. Você pode compartilhar, levar essa nossa conversa para os seus amigos, para os seus familiares, compartilhar informação confiável, compartilhar informação, jornalismo profissional. É só copiar o link do nosso programa disponível no site da Sputnik Brasil e também na sua plataforma de áudio favorita, aquela que você costuma ouvir música. Então, nosso Jabuticaba Sem Caroço também tá por lá. Compartilhe no WhatsApp, no Telegram, na sua rede social favorita. Fique à vontade, né, Tayana de Oliveira?
É isso, Maurício Bastos. E quem nos acompanha diariamente por aqui sabe que cada dia a gente traz pauta relacionada a uma editoria específica, hoje quinta-feira, mas excepcionalmente nesta quinta-feira não vamos falar sobre meio ambiente, como acontece tradicionalmente aqui no Jabuticaba Sem Caroço.
Edição extraordinária da editoria Sociedade.
Sociedade.
Porque hoje temos convidado especial.
E isso, hoje vamos colocar o IBGE em pauta por aqui.
Mais uma Jabuticaba.
IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que está sob nova gestão há 8 meses, e os desafios aí são inúmeros, Maurício, desafios variados. Entre as prioridades estão aí a modernização e a ampliação do quadro de servidores. Então nós vamos saber sobre esses desafios, sobre os novos projetos aí relacionados ao IBGE, conversando com o nosso primeiro convidado de hoje.
Só quem vive é quem sabe.
Conosco aqui na Sputnik Brasil, no podcast Jabuticaba Sem Caroço, Márcio Postman, presidente do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nosso convidado especial desse episódio especial. Presidente Márcio Postman, muito obrigado pela sua participação, por atender o nosso convite. Seja muito bem-vindo, tudo bem?
É uma alegria estar com os amigos e disponibilizando esse diálogo. Gostei do nome, Jabuticaba Sem Caroço. Vamos ver o que vai dar nisso.
Muito bom, presidente. Obrigado aí pela sua participação mais uma vez. A gente está aqui com seu histórico à frente do IBGE. Já são 8 meses, né, à frente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Temos alguns desafios já superados e muitos a superar. O senhor foi nomeado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva como um homem de confiança, já esteve à frente de outros institutos vinculados ao governo federal, trazendo aí uma série de desafios, né? O IBGE, nos últimos 4 anos anteriores ao mandato do presidente Lula, passou por uma espécie de travamento, de apagão. A gente teve uma dificuldade para poder fazer o parto do último censo, o censo 2022. Queria saber quais são os desafios após esses 4 anos em que houve uma espécie de paralisia do instituto, e o senhor falou em algumas circunstâncias de atualização digital, né? Fazer o órgão medir a economia digital. Queria que o senhor nos desse detalhes a respeito desse desafio e que seria da SF5 no IBGE para atender a nossa sociedade de maneira mais plena.
Estes últimos 8 meses foram muito importantes para um repensar da própria instituição dentro do conjunto dos servidores da casa. São praticamente quase 11 mil servidores que carregam as atividades desta instituição, não obstante as dificuldades pelas quais ela passou, como você já destacou anteriormente. Mas isso está ficando para trás, a partir justamente de um diálogo democrático, transparente, participativo, que se instalou desde a nossa chegada e que permitiu à instituição passar a olhar cada vez mais para a frente, redesenhar o seu futuro, o seu próprio destino. E isso foi feito estabelecendo logo no primeiro encontro dos servidores, realizado nos últimos 88 anos, que a casa está para completar, é um diálogo que estabeleceu o horizonte do denominado projeto IBGE 90 anos. Em 2026, a casa completará 90 anos de existência, algo que não tem sido muito comum no Brasil, em instituições tão longevas como é o caso do IBGE. Ao mesmo tempo, esse diálogo realizado no interior da casa, junto aos servidores, aos gerentes, aos coordenadores e aos diretores, setores permitiu estabelecer um plano de trabalho para o ano 2024, que vem, de certa maneira, oferecendo, a partir do orçamento disponível e do conjunto de colegas existentes, para esse ano 2024, 314 pesquisas, né, que, de certa maneira, quem nos está acompanhando vai percebendo pelo noticiário, pelas redes sociais, as informações que o IBGE está disponibilizando para que a sociedade, para que o governo, para as empresas, a sociedade em geral, possa conhecer melhor a realidade e fazer as suas próprias decisões e planejamento. Mas nós queremos algo maior, evidentemente, porque partimos do pressuposto que o Brasil vive uma mudança de época em que há uma revolução informacional que coloca as instituições nacionais de estatística do mundo todo em sobreaviso, preocupada justamente em se atualizar, e para o Brasil seria justamente muito importante, e é algo que estamos trabalhando, inclusive, na construção de um novo sistema legal, né, para as estatísticas e geociência e dados no país. Isso está sendo feito internamente, discutido com os colegas, teremos um segundo encontro de discussão sobre o SINGED, que é o Sistema Nacional de Geociências, Estatísticas e Dados, agora no final do mês de maio, e no final do mês de junho teremos então uma grande conferência com produtores e usuários de dados no Brasil, justamente para estabelecer esse sistema nacional que possa gerar a coordenação através do IBGE das mais diferentes fontes de dados que existem no Brasil, sobretudo oficiais, são desde dados de registros administrativos, desde novas modalidades de coletas de pesquisa, ou seja, estamos preparando um IBGE renovado para a segunda metade desta década.
Você falou em orçamento para o IBGE e falou na quantidade de pesquisas, né, que é bem, ultrapassa aí 400, não é isso? Para até o final de 2024, queria voltar um pouco mais, né, nesse período de paralisia do IBGE, apesar de você ter falado da gente olhar para frente, né? O que gerou essa asfixia, né, em relação ao último período, à última gestão do IBGE? Foi justamente a falta de dinheiro para tocar essas pesquisas que inclusive fazem parte de uma estratégia de integração nacional e de, eu falo do Censo 2022, que traz informações fundamentais para o direcionamento de políticas públicas, para a realização, enfim, de políticas governamentais para a construção de um Brasil. A questão do orçamento, na sua avaliação, enfim, conforme o seu diagnóstico após a sua chegada, foi realmente o diferencial para que o IBGE voltasse a andar?
Sim. Olhando para trás, não tão longe, nós verificamos justamente uma asfixia orçamentária da instituição. Não foi somente o IBGE, diga de passagem, mas estamos falando sobre o maior instituto de pesquisas do país. Nós já tivemos um problema, porque já em 2015 deveria ter sido realizada a contagem da população, e o fato de nós não termos tido recurso, possibilidade de fazer a contagem da população, isso terminou trazendo uma discrepância, né, entre as projeções, as estimativas da população brasileira anualmente que o IBGE é responsável por fazer e a realidade que o próprio censo apresentou no ano de 2022. Censo demográfico, inclusive, o 13º censo demográfico realizado no Brasil, o primeiro de 1872, esse censo somente foi realizado através de uma intervenção do Supremo Tribunal Federal. Pela primeira vez na história do país, o censo foi realizado por uma determinação do Supremo Tribunal Federal, né, a partir de uma campanha que servidores da casa, o sindicato dos trabalhadores do IBGE fizeram e contaram com apoio na sociedade, inclusive quando ainda governador, o Dino, fez justamente um questionamento ao STF que resultou, então, no financiamento obrigatório para realizar o censo. Agora, o censo também foi realizado com dificuldades, porque o orçamento disponibilizado ficou aquém das necessidades de um censo mais robusto, mais consistente com um país de dimensão continental. Então, temos essa asfixia orçamentária, temos também uma asfixia do ponto de vista da remuneração dos servidores, né? Apesar de, no ano passado, já o governo do presidente Lula ter impulsionado um reajuste das remunerações em 9%, que foi muito importante, pois já estávamos por um longo período sem nenhum reajustamento, o que se fez com que houve uma redução no poder aquisitivo dos salários dos IBGEanos e IBGEanas, e alguns, inclusive, tiveram que buscar em outras empresas, instituições, o seu deslocamento, né? Nós perdemos servidores em função disso, Também perdemos servidores pela própria aposentadoria, que diz respeito ao fato do avanço etário dos servidores da casa, tendo em vista também a ausência de concursos públicos. Né? O último concurso realizado foi no ano 2015 e somente agora, em 2024, estamos fazendo um novo concurso, maior concurso da história, diga-se de passagem, em termos de colegas que vão adentrar a instituição como contrato de trabalho permanente. São 895 novos colegas que vão nos impulsionar a enfrentar o desafio que nós temos, no caso do IBGE, né, para poder avançar no processo de verificação da realidade nacional. Então, nesse sentido, nós tivemos uma asfixia orçamentária, uma queda no poder aquisitivo dos salários, perda de servidores sem a realização de concursos, ou seja, encontramos isso em agosto do ano passado, uma instituição com sérias dificuldades, prédios depauperados, condições de trabalhos inadequadas, atraso tecnológico. Nós fizemos nesse ano atualização do sistema computacional do IBGE, que já estava há 12 anos sem ser atualizado, assim, problemas que nós enfrentamos, mas estamos superando, estamos, na verdade, com uma perspectiva de que podemos construir um novo IBGE com o apoio dos servidores, da comunidade acadêmica, do governo do presidente Lula, da ministra Simone Tebet, e esperamos também dos parlamentares, que serão fundamentais para definir um novo marco regulatório das estatísticas e geociência e dados no Brasil.
O senhor falou em atualização, em uma série de atualizações, né? Que tipo de atualizações, na sua avaliação, à frente aí do Instituto, do IBGE, são necessárias, né? O senhor falou de atualização de sistema, que há 12 anos os computadores aí não têm seus programas de alguma forma atualizados, né? A pergunta de atualização que eu faço é um pouco mais ampla, né? Atualização de critérios de pesquisa, atualização de termos, por exemplo, o último censo trouxe novas terminologias, né? Antenadas, sintonizadas aí com os novos tempos. Recentemente, numa entrevista, né? Enfim, que a imprensa divulgou amplamente, né? O senhor fala que a comunicação do passado era aquela que o IBGE produzia informações, produzia os dados, fazia uma entrevista coletiva e aí transferia a responsabilidade para o grande público através aí dos meios de comunicação tradicional, enfim, dando a ideia de que o IBGE tem como também em missão trazer essa, além do dado bruto, trazer uma análise, né, recortes diferentes. E que tipo de atualizações são necessárias na sua avaliação no IBGE, no tratamento e na divulgação desses dados que são aí fundamentais para justamente guiar, para orientar políticas públicas nacionais?
No planejamento da instituição até o ano de 2026, né, projeto IBGE 90 anos, nós temos duas mudanças estruturais que estão em marcha. Né? Uma primeira está relacionada ao repensar a produção que o IBGE vem realizando. Né? É a instituição que faz as principais pesquisas do país e nós estamos muito preocupados em entender cada vez melhor as mudanças estruturais na sociedade brasileira. Então, nós temos uma perspectiva de atuar melhor na dimensão econômica. O Brasil, há 30, 40 anos atrás, era uma economia industrial, articulada, complexa e diversificada. Ela foi se transformando numa economia de especialização produtiva, fortemente voltada para o comércio externo, por exemplo. E, obviamente, nós precisamos considerar inovações que ocorreram nesse período e pelos quais nós ainda não chegamos a considerar suficientemente, que é o caso, por exemplo, da incorporação do chamado PIB verde, né? PIB da natureza, que é cada vez mais um aspecto fundamental diante da emergência climática. O Brasil tem vários biomas que precisam ser considerados à luz de uma metodologia mais adequada, que incorpore também como riqueza os nossos biomas, a natureza, né? De biodiversidade brasileira. Também nós temos uma outra dimensão importante que precisamos avançar do ponto de vista da contabilidade nacional, que mede a riqueza nacional, que é o chamado PIB azul, né? O PIB do Oceano Atlântico, pela qual o Brasil tem a sua dimensão territorial e também do mar. Esse é outro aspecto importante pela qual nós estamos trabalhando. Podemos também levantar uma outra parte da identificação do que é riqueza no Brasil, que decorre justamente do chamado trabalho de cuidados, né? Os trabalhos realizados em casa, que não são contabilizados, não é como riqueza, só se considera o trabalho mercantil, que é realizado em geral fora de casa, na fábrica, nos bancos, no comércio, etc. Mas com o avanço tecnológico, sabemos, não é, que, sobretudo, inclusive com a pandemia, expandiu o trabalho remoto. Então, tem uma parte do trabalho que está sendo realizado hoje nas casas, nos domicílios, não mais nos locais específicos. É, ao mesmo tempo, também, as redes sociais monetizadas implicam possibilidades de ganhos de renda, de trabalho, que precisam ser melhor conhecidos. O IBGE até avançou uma pesquisa inédita sobre trabalhadores de plataforma no Brasil. Então, são aspectos pelas quais nós estamos nos debruçando para melhorar a produção do ponto de vista da dimensão econômica. Mas também precisamos dar um salto na produção que seja capaz de identificar as mudanças no modo de vida dos brasileiros. E para isso está em curso a realização de uma pesquisa que trata do orçamento das famílias e também do tempo, né, do uso do tempo que os brasileiros fazem. Isso é inédito, que pretendemos fazer a partir desse ano, com as primeiras pesquisas e pré-testes, e isso vai nos dar condições melhores de entender, não é, o modo de vida dos brasileiros, a relação em casa com o consumo, o próprio uso do tempo, o deslocamento que se compromete da casa para o trabalho, quanto isso representa na vida, as formas, enfim, de uso do tempo que os brasileiros fazem. Não é? Isso é uma pesquisa muito importante, vai nos permitir, inclusive, ter observações que a gente não conhece plenamente, especialmente quando se analisa a questão do trabalho em casa, dos cuidados, por exemplo, não é? Nós também estamos preparando uma importante censo agropecuário, né? Um censo que vai mostrar a realidade agrária do país. São mais de 5 milhões de domicílios, né, que serão visitados e poderá oferecer um retrato mais atualizado do que representa essa parte importantíssima da estrutura produtiva, ocupacional, que de certa maneira tem ganhado crescente dimensão na economia brasileira. E, obviamente, que também nós estamos interessados para, além de retratar melhor a realidade econômica, a realidade social, do modo de vida dos brasileiros, interessados em conhecer o que é hoje, não é, a gestão pública e a gestão dos negócios privados no país, como o país se organizou a partir do avanço da transformação digital. E para isso nós temos uma pesquisa que acompanha a realidade dos municípios brasileiros, da forma com que as prefeituras estão gerindo seus recursos, a realidade das políticas públicas. A mesma coisa acontece em relação aos estados brasileiros. São duas pesquisas, uma Munique e outra Estatis, que dá a possibilidade de conhecer como, na verdade, a digitalização está avançando para dentro da administração pública. Ao mesmo tempo, nós fazemos a mesma coisa em relação à realidade das empresas, do ponto de vista da inovação tecnológica. Temos uma pesquisa chamada Pintec, que é uma pesquisa que vai a campo procurar entender, não é, as transformações tecnológicas no interior das empresas. E ainda queremos resgatar uma outra pesquisa, que é uma pesquisa sobre a informalidade urbana, ou seja, como estão vivendo, como estão trabalhando uma massa de trabalhadores hoje que vivem na informalidade, com seus pequenos negócios, na economia popular, em estratégias de subsistência. Então, isso dá um marco da gestão dos negócios, da gestão pública do Brasil. E essas são as três dimensões que nós estamos operando do ponto de vista da produção das informações. Agora, tem uma segunda parte que refere-se a uma mudança estrutural que trata da disseminação desta produção, dessas informações, desses dados que o IBGE produz. Porque partimos do pressuposto que as nossas informações, nossos dados não estão sendo recepcionados na sua totalidade, na sua potencialidade. Né? Eu aqui apresento um sistema de dados que o IBGE possui, chamado SIDRA, não é? Que ele concentra 1,5 trilhão de variáveis que podem ser perfeitamente utilizadas por todos os brasileiros, pelos gestores públicos, municipais, estaduais, do governo federal, dos ministros, secretários de Estado, secretários municipais, pelo parlamento, pelo Poder Judiciário, pelas empresas, pelos trabalhadores, enfim, a sociedade dispõe de um conjunto de informações que o IBGE produz e nem sempre tem acesso, ele não, muitas vezes não conhece, então o IBGE está num processo de abertura, de escuta para ouvir a sociedade, os diferentes segmentos, com o objetivo de melhor possibilitar o acesso a essas informações, porque são informações públicas realizadas a partir de recursos públicos e é nossa preocupação em que possamos disseminar as informações, não apenas para descrever a realidade, já que o IBGE não interpreta as informações, ele disponibiliza as informações, mas que essas informações possam avançar para além da descrição, como também municiar, subsidiar políticas públicas que possam transformar a realidade nacional. E nesse sentido, hoje é cada vez mais possível que o IBGE disponibilize essas informações mais diretamente, sem mesmo intermediários. É óbvio que as coletivas, as informações que são prestadas, sobretudo quando novas pesquisas e dados são apresentados, não é? Reunimos os meios de comunicação do Brasil e repassamos a eles informações para que possam ter entendimentos e contribuir nessa divulgação. Agora, todavia, é importante destacar que no caso brasileiro, não é? Hoje, o principal difusor de notícias, de informações, não é? É um mensageiro, né? Não é, na verdade, uma empresa de comunicação, né? Então, nós temos hoje outras realidades. Né? Veja, por exemplo, o caso do Mapa Mundi que o IBGE divulgou, não é? Sem nenhuma novidade, porque o IBGE já havia apresentado o Mapa Mundi com o Brasil no centro em 2006, né? Nós fizemos a apresentação do Atlas Estatístico para a imprensa tradicional no Brasil e isso praticamente não gerou grande divulgação, né? Mas a divulgação que o IBGE fez a partir das redes sociais ganhou grande dimensão. Isso demonstra cada vez mais, não é, que uma instituição como o IBGE precisa trabalhar de forma democrática, transparente e participativa com todos aqueles que desejam ter acesso à informação dos principais órgãos de comunicação do Brasil, público e privado, não é, mas também aos interesses objetivos do povo simples brasileiro, da Dona Maria, do seu José, do prefeito, do governador. É isso que nós estamos trabalhando com o objetivo de dar maior transparência e acesso democrático aos dados que são produzidos e que podem ajudar o Brasil a melhorar as políticas públicas e enfrentar a realidade nacional.
Essa questão, inclusive, presidente do Mapa Mundi, gerou grande repercussão, né? A gente acompanhou essa repercussão na mídia. Aproveitar que o senhor tocou nesse assunto para abordá-lo também contigo, sobre essa questão de escolha de projeção. O que define essa escolha? Por que essa escolha dessa projeção em específico, na sua opinião, tem algum diferencial ou outras projeções poderiam ser utilizadas?
Sem dúvida. Na verdade, o IBGE vem valorizando e recuperando o papel da geociência. É uma área muito importante que o IBGE atua. Nós atuamos desde, por exemplo, da definição das fronteiras para que municípios tenham acesso, por exemplo, a royalties de petróleo da faixa litorânea do país. O IBGE, na sua parcela geográfica, não é responsável quando da determinação da estimativa ou da população nacional, não é, que estabelece a participação de cada município no fundo de participação fiscal que existe no Brasil. O IBGE está atuando muito fortemente, inclusive, na definição de fronteiras municipais, estaduais. Então, a geografia tem um papel muito grande, teve historicamente e está sendo recuperado. A cartografia, não é? Essa dimensão de mapas que faz parte do Atlas, do nono Atlas que o IBGE divulgou esse ano, ele produz uma diversidade muito grande dos olhares possíveis sobre a realidade geográfica do país e do mundo. Esse mapa que ganhou mais repercussões a partir da centralidade do Brasil, obviamente não é inédito no caso brasileiro e muito menos no mundo, mas foi uma forma, não é, de apresentar o Brasil justamente no ano 2024, quando o Brasil lidera o grupo de países mais ricos, chamado G20. E nesse mapa mundo está, inclusive, colorido os países que fazem parte desse conjunto do chamado G20, que tem atuação e liderança do Brasil nesse ano. Então, é uma maneira de contemplar, de valorizar. Você perceba que, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, está lá uma propaganda demarcando, não é, a cidade do G20. Quer dizer, há uma tentativa justamente de empolgar, não é, as atividades do G20 como não apenas uma reunião de ministros, ministros, de primeiros ministros e chefe de Estado, mas também que possa ser internalizado para o país as possíveis conclusões e atividades realizadas no âmbito do G20, porque obviamente o mundo hoje vive uma complexidade enorme de guerras, não é? De atividades econômicas em paralisia, o problema da violência. O presidente Lula sempre tem destacado, não é, a necessidade da paz, a necessidade do enfrentamento da fome, da miséria, a questão da mudança climática e a mudança também na geopolítica do mundo, não é, na atuação do Brasil mais presente no Conselho de Segurança Nacional, ou seja, uma alteração, uma mudança na estrutura de governança do mundo. Então, o mapa tem esse sentido pedagógico, não é? É de trazer para os brasileiros uma reflexão do que significa esse movimento, que é um dos mais importantes do mundo, do G20, e que tem o Brasil como a sua grande liderança em 2024.
Continuando, né, falando sobre esses desafios de modernização, de aperfeiçoamento, digamos assim, de metodologias do IBGE, a gente também tem acompanhado aí no noticiário, presidente, que o IBGE está em busca de parcerias internacionais, principalmente com países do BRICS, justamente para esse desenvolvimento de metodologia e pesquisa. Eu queria saber do senhor por que China e Rússia são os países em que há essa negociação para essas parcerias, que parcerias seriam essas e como as metodologias implementadas nesses países podem contribuir aqui com o Brasil.
Mencionei anteriormente que, de maneira geral, os institutos nacionais de estatísticas estão muito preocupados, não é, em atualizar suas metodologias, formas de coletas e maior eficácia de suas pesquisas, tendo em vista a própria revolução informacional. Neste ano ainda, a realização da 55ª sessão da Divisão Estatística das Nações Unidas, que contou com a presença de 180 institutos nacionais de estatística, ficou muito claro a preocupação em atualizar as metodologias frente às mudanças que estão em curso. O IBGE, exemplo do que ocorreu em outros períodos históricos, né, está obviamente interessado em fazer a atualização de suas pesquisas, considerando experiências inovadoras. E é justamente por isso que temos procurado ampliar, através da cooperação técnica, as possibilidades de melhor conhecer a realidade de outras instituições, que especialmente estão atuando mais na fronteira da produção de dados. Participei, inclusive, no segundo semestre do ano de 2023, de uma conferência que ocorreu na África do Sul com os chefes dos Institutos Nacionais de Estatísticas do BRICS, ainda o BRICS de 5 países, não ainda o BRICS ampliado. Esse ano, inclusive, teremos na Rússia o novo encontro dos chefes de institutos de estatísticas, porque nesse ano a liderança dos BRICS, agora ampliado para 10 países, né, está sendo exercido pelo Instituto de Estatística russo. Mas as discussões feitas no âmbito dos BRICS, não é, revela justamente a intenção de fortalecer o protagonismo dessas instituições que têm um olhar a partir do sul global, né? Lembrando sempre que as estatísticas que nós temos, as metodologias hoje em curso, elas são originárias praticamente do que foi sendo convergido a partir da segunda metade do século XIX, em termos de formas de olhar a realidade, desde a convenção que dividiu o mundo, não é, a partir da definição de Greenwich. Quer dizer, tudo isso está relacionado à perspectiva que anteriormente se tinha, que era do eurocentrismo, ou seja, o mundo pensado a partir da Europa. Posteriormente, no século XX, já se desloca para os Estados Unidos, ou seja, o norte global, oferecendo para o conjunto do mundo as possibilidades de interpretação da realidade a partir de metodologias e estatísticas convencionadas pela realidade do capitalismo ocidental centrado no norte. O que nós temos hoje, na verdade, é um repensar das estatísticas e da realidade quando o dinamismo da economia mundial, né, provém basicamente do sul global, quando nós temos um deslocamento do centro dinâmico do Ocidente para o Oriente, de tal forma, né, que inclusive se observa um encaminhamento da estruturação de uma nova ordem internacional. Então é nesse sentido que o IBGE tem olhado os países do Ocidente, mas também os países do Oriente, ambiente e pela presença que tem o Brasil junto aos BRICS, não é? É, países, evidentemente, que têm avançado, têm inovações importantes, como a Rússia, como a China, nesse sentido, não é? São objetos de diálogo, de cooperação. Tivemos, inclusive, agora, recentemente, também a oportunidade de avançar nos países do Oriente Médio, Emirados Árabes, por exemplo. Então, essa diversidade que aponta a necessidade e, ao mesmo tempo, a possibilidade de repensar as formas de conhecer a realidade de uma forma mais diversa, inovadora, que o IBGE quer produzir no Brasil.
E é possível a gente pensar num futuro próximo aí, o Brasil exportando também as suas metodologias para países do BRICS e até outros países?
Sim, uma das preocupações nossas é em relação a medir, não é, o processo de digitalização das economias e da sociedade. E há experiências que nós estamos procurando conhecer melhor, que apontam justamente metodologias novas para procurar entender, por exemplo, o avanço das ocupações no âmbito da digitalização. Falávamos anteriormente das possibilidades que se tem no Brasil, e não é exclusividade brasileira, das ocupações nas redes sociais, né, dada a monetização das redes sociais, até mesmo pelo modelo de negócio que hoje vem sendo disseminado, né, para as grandes corporações transnacionais. E o Brasil, na realidade, se tornou, na verdade, um país produtor de dados que estão sendo, fazendo parte do processo de digitalização e contribuindo para esse modelo de negócio que vem basicamente de empresas estrangeiras, né? O Brasil, possivelmente, ao fazer parte dessa situação, ele aprofunda uma espécie de subdesenvolvimento dos dados, né? Na medida em que os nossos dados pessoais, né, de todos os brasileiros, especialmente aqueles que estão conectados nas redes sociais, são dados relativos às suas decisões individuais, de compra e venda pela internet, por exemplo, de tomar decisão de percurso a ser realizado no deslocamento, escolhas musicais de filmes, mensagens, formas de pagamento, etc. É um conjunto de dados que estão sendo, na verdade, capturado por corporações transnacionais, as chamadas Big Techs, né? E que, de certa maneira, devolvem na forma de um modelo de negócio que permite a essas grandes corporações oferirem lucros extraordinários. Tanto é que as 10 principais empresas, né, cotadas na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, 7 são essas vinculadas às chamadas Big Techs. Essa é uma questão que nós temos levantado, inclusive, acerca da preocupação com a soberania nacional, uma nova dimensão da soberania, soberania política, evidentemente, que é aquela que faz com que as decisões sejam tomadas internamente pelos brasileiros, mas também a soberania econômica, no que diz respeito às decisões econômicas e objetivos tratados internamente, e agora a questão da soberania dos dados. O Brasil precisa, nesse sentido, de um sistema, a exemplo de outros países, né, que permita a ele ter a sua soberania no que diz respeito às informações, né? Hoje, nós devemos reconhecer que as Big Techs, por exemplo, possuem mais informações que o próprio IBGE. É uma espécie de censo que é feito por essas grandes corporações que conseguem auferir, capturar, sistematizar, armazenar dados pessoais, né, de todos os brasileiros que a cada momento estão usando as redes sociais, gerando informações para que sirvam, na verdade, como modelo de negócio, né? Então isso está sendo, obviamente, repensado e é um tema atual pela qual o Brasil precisa avançar, olhando a experiência de outros países, evidentemente, que não se submetem a essa forma de esvaziamento de sua soberania.
Márcio Postman, presidente do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aqui com a gente no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, falando sobre os desafios da instituição em meio aí às proximidade do aniversário do IBGE, 90 anos, está bem perto de acontecer, falando aí da necessidade da modernização em meio a um período de paralisia da instituição, de asfixia orçamentária, de problemas para o desenvolvimento das pesquisas, dos trabalhos que normalmente o IBGE realiza, né, como levantamentos que norteiam políticas públicas, o próprio censo, que é tão importante, que traz o retrato do Brasil, que precisou ser tocado graças a uma decisão judicial do Supremo Tribunal Federal, a necessidade aí, urgente de modernização do Instituto Instituto para que haja contemplação aí das novas atividades, especialmente as atividades digitais. Presidente, obrigado pela sua participação aqui com a gente, por todos os esclarecimentos e por trazer esse retrato dessa tão importante instituição brasileira. Muito obrigado pela disponibilidade. Até uma próxima.
Até a próxima, presidente. Obrigada.
Até uma próxima. Obrigado pela oportunidade também e parabéns pelo trabalho.
Quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio? Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá. Estamos no Instagram, @jabuticaba_sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
Tayana, o IBGE, a gente lembra que é o principal provedor de dados e informações do Brasil, né, que atendem às necessidades aí dos mais diversos segmentos da sociedade civil. O IBGE é responsável por produzir, por analisar, pesquisar, divulgar dados que ajudam a entender a realidade do Brasil, realidade física, humana, social e econômica, e também para nortear a realização, a adoção de políticas públicas. Por exemplo, o censo. O censo é um documento muito importante para definir o que pode ser feito, né? Não apenas medir o tamanho da nossa população, mas saber o que a nossa população realmente necessita, como ela se enquadra em meio à nossa realidade. Ou seja, é um trabalho inestimável que é feito, não apenas uma contagem, não. É um trabalho muito relevante para a nossa sociedade.
É, inclusive aqui no Jabuticaba Sem Caroço, a gente já trouxe também um episódio falando sobre a questão do saneamento básico, né? A partir dos dados divulgados pelo censo e essa necessidade de repensar ações, políticas públicas para melhorar essa questão aqui no nosso país.
E muitas outras pesquisas são realizadas com base em levantamentos do IBGE, né? Por exemplo, a PNAD contínua, a questão da inflação. O IBGE, ele mede a inflação de forma mensal, ou seja, são levantamentos que são realizados para a gente saber como está o andamento da nossa economia, para a gente ter um rumo aí para a nossa sociedade. Agora a gente traz mais um convidado aqui no Jabuticaba Sem Caroço para falar sobre a importância do IBGE e falar sobre justamente essas políticas públicas que são tão importantes graças a esses dados levantados pelo Instituto.
Para onde vamos?
Conosco, Jacob Stock, professor titular do Departamento de Geografia da UF, a Universidade Federal Fluminense. Professor Jacob, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Seja muito bem-vindo, tudo bem?
Tudo bem, tudo tranquilo, vamos nós. Vamos em frente.
Muito bom contar com a sua participação aqui conosco, professor, falando sobre o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e falar sobre a sua influência, a sua participação. É um instituto que tem como finalidade, de forma estratégica, né, traçar, né, fornecer dados, fornecer elementos, especialmente, né, para a produção, a realização de políticas públicas nacionais. Nós conversamos com o presidente do Instituto, Márcio Postman, né? A gente está aí às vésperas, né? Falta pouco tempo para que o IBGE complete 90 anos de história, e a gente viveu há alguns anos atrás, há poucos anos, momentos muito difíceis em relação à atuação do IBGE, em função de esvaziamento orçamentário, né? De asfixia, e o IBGE, segundo nós conversamos com o presidente, está vivendo uma espécie de retomada e uma necessidade de releitura em relação a critérios de pesquisa, né, a introdução de novas pesquisas, levando em conta a evolução da sociedade, a evolução digital. Queria saber do senhor, como especialista no assunto, professor titular do Departamento de Geografia da UF, quais são os desafios do IBGE frente a esse novo mundo, professor?
Eu diria que o IBGE é uma das grandes conquistas, né, da ciência, né, da ciência brasileira, porque antes do IBGE haviam estatísticas e haviam informações, mas elas eram dispersas, entendeu? Não havia uma centralidade necessária para a administração pública. Né? O IBGE foi uma conquista do governo Vargas, né, um grupo de pesquisadores ainda alimentados por uma certa influência positivista, né, foi muito presente no primeiro governo Vargas, na primeira era Vargas, de 30 até 45. Então, o IBGE, ele fez parte desse projeto, né, vamos colocar assim, desse projeto nacional, né, de ter uma centralidade das informações. Né, essa é impressionante, essa visão, né, que antecede ao planejamento. Você, dentro do planejamento, você precisa realmente organizar a tua fonte de informações, né? Senão você não tem como planejar, você não tem como priorizar. Então, o governo Vargas, foi esse Teixeira de Freitas, né, o Macedo Soares, que organizaram o IBGE, e ao mesmo tempo eles centralizaram as informações do país, né, numa instituição que foi muito presente, participou da criação, da identificação dos locais em relação à condição de Brasília. Foi muito positivo para o IBGE, participou ativamente dessa posição de Brasília em relação às cidades de Anápolis e Goiânia. Foi uma conquista do IBGE, porque havia a ideia de construir Brasília no centro geométrico do país. E o centro geométrico do país era em Mato Grosso. Não haveria nenhuma articulação urbana com nenhuma cidade. Então, a ideia de você construir Brasília junto a Anápolis e Goiânia foi uma boa sugestão. Isso foi uma participação importante da geografia do IBGE, da cartografia do IBGE, e eu fui bastante positiva, eu diria até os anos 70, né? Foi muito presente a IBGE na formulação, né, da... Eu acho um exemplo que eu posso dar, a enciclopédia, né, editada pelo IBGE, praticamente atingiu a todos os municípios brasileiros, quer dizer, foi uma capilaridade muito importante, né? Em cada município havia uma agência do IBGE, então era um órgão capilar, né? Ele tinha uma capilaridade grande, ele trabalhou muito, uma excelente conquista do IBGE também foi a formulação das regiões metropolitanas, isso também foi um passo de bastante importante para o planejamento, você identificar as cidades que faziam essa condição de metrópole, uma hierarquia urbana, né, uma tipologia urbana. Isso foi muito importante. Isso foi, inclusive, uma conquista com participação de especialistas estrangeiros. Né? Na época, a geografia francesa era bastante destacada na questão do aménagement, e era uma forma de planejamento onde nós trabalhamos bastante integrados a pesquisadores franceses e também mandávamos os nossos profissionais para a França fazer cursos de especialização. E foi coisas bastante positivas que se criou aqui de regulamentação em relação a políticas urbanas, a políticas em relação às malhas rodoviárias, ferroviárias. Bastante, bastante interessante. Né? O IBGE teve uma participação que, a partir, eu diria, dos anos 70, ele começa, em função, eu diria, da criação do IPEA, o IBGE vai perdendo status na administração pública. Ele sai, ele era do gabinete civil, era um órgão ligado ao gabinete civil da Presidência da República, ou seja, era da Casa Civil. Ele começa a sair, passa para o ministério, passa para outro ministério, e aí ele vai perdendo relevância política. Mas ele era praticamente boa parte da nossa geração antiga, fez escolas superiores de guerra, enfim, participava da elaboração das políticas da sua época, né, dos anos 50, dos anos 60. A partir dos anos 70 há esse esvaziamento. Né? Eu acredito muito por influência também também da economia, né, macroeconomia. Ela vai eliminando, né, ou vai tornando o planejamento uma ferramenta de menor valor. Então essa é uma questão, que isso não acontece só no Brasil, não acontece, um fenômeno global. E o IBGE, como um órgão de planejamento, de assessoria de planejamento, e como o planejamento passa a ter uma magnitude menor, não é? Ele vai se diluindo muito, né? Não existe mais aquelas iniciativas, né? Companhia Vale do São Francisco, isso foram coisas apoiadas pelo IBGE, a própria Sudam, o Sudam já é diferente, mas a Espévia também foi um órgão, eu trabalhei apoiando a Espévia, a Superintendência de Valorização Econômica da Amazônia. Então o planejamento, ele passa, né, a ser uma ferramenta mais, eu diria assim, mais assim, segunda mão, ou até não utilizada. Chega a um ponto crítico de chegar em determinado momento ser sugerida a venda do ativo do IBGE, quer dizer, você simplesmente, você passaria para fazer um censo, você vende a casa, quer dizer, seria assim a liquidação real da instituição, né? Quer dizer, por causa de um censo, você não tem como, isso aí é você, o censo é uma obrigação condicional, não tem nada que fazer em função de uma venda de um ativo, é comensuravelmente um erro abissal, não tem como você fazer isso. Então, é possível o renascimento da instituição perfeitamente. Agora, como vai ser esse renascimento, em função das aquisições das ferramentas digitais. Eu prezo muito essas ferramentas, mas elas não são as únicas, né? É importante o trabalho de campo, né? É importante o trabalho vis-à-vis, porque o Brasil é com transformações muito rápidas, e que aí, se você não tivesse cruzamento, né, eu diria assim, da pesquisa qualitativa, isso tem que voltar a ser feito, né? Com essas ferramentas digitais, você vai ter problemas, entende? Porque nem sempre as ferramentas digitais são capazes, né, de fazer avaliações assim, mais rigorosas em relação a esses movimentos que são percebíveis na sociedade brasileira. Que só a observação, né, a observação empírica é muito importante, a vivência empírica do pesquisador, né, é muito importante. Vamos fazer um país continental, aqui nossas dimensões são muito grandes, as diferenças internas são muito grandes, então você precisa desse trabalho de campo, precisa dessas pesquisas permanentes, né, de avaliações de políticas públicas, de serviços privatizados que não são avaliados, e aí você tem tarifas as maiores do mundo, né, em termos de pedágio. Quer dizer, você tem políticas que precisam de avaliações qualitativas para que elas sejam redirecionadas, né? Então, acredito que você vai ver um cruzamento dessas práticas digitais, claro, são necessárias, né, mas que não sejam exclusivas, né? E o IBGE retome já numa função de apoio, né, ao desequilíbrio regional, à diminuição das diferenças de renda, que são muito grandes no país, né? Há questões centrais a serem retomadas, né? A questão da renda, a questão dos níveis de comunidades isoladas, né? Comunidades ainda que não conseguem se integrar a nenhum tipo de ferramenta digital, e também a questão, eu diria, a inserção internacional, né? Qual seria hoje, né, os caminhos que o Brasil teria de uma inserção internacional, como poderia ser uma inserção com menos dependência ou com uma dependência mais relativa, como poderiam ser esses caminhos, né, com a nossa integração latino-americana, tempo fronteiras. Isso também é uma coisa importante que o IBGE fez, o levantamento das faixas de fronteira, cumprido um outro dispositivo condicional entre que 150 quilômetros de distância é pertinente ao Estado, à sua decisão. Quer dizer, isso são coisas que a gente tem fronteiras aí com a Bolívia de 1.000 quilômetros, com o Paraguai de 1.500 quilômetros, que são necessárias você estar monitorando com a Venezuela. Como é que são esses movimentos, como é essas populações, né, agora com o aparecimento do petróleo na Guiana, entendeu? Quer dizer, criam novos focos, né, novos focos de, enfim, desmatamento, preservação, mudanças climáticas. Quer dizer, o país é continental, os desafios são continentais, e eu diria que nós estávamos mais de uns tempos para cá, agora estamos ausentes, e éramos mais presentes. Infelizmente, estamos obrigados a reconhecer que ficamos mais ausentes, né, mais, digamos assim, mais isolados, né? Eu diria que o Brasil tem um problema de integração nacional a cumprir, que não fez, né? Ficou meio no papel, esse papel da integração nacional, não se deu por adensamento, se dá mais por enclaves, ou seja, o empreendimento energético se implanta lá, o empreendimento minerário se implanta acolá, o empreendimento lá do agronegócio se implanta acolá, mas ele não adensa, entendeu? Você tem manchas, né? O nosso adensamento maior, por incrível que pareça, é ao longo do litoral, ou seja, 75% da nossa população está ao longo do litoral, então isso aí há que rever a integração, entendeu? Ela não foi cumprida, ela não. Infelizmente, as cidades brasileiras ficam no máximo, né? As grandes aglomerações estão no máximo a 100 quilômetros do litoral. Então, tem um problema, sim, a gente tem um problema de saturação, né, ao longo da faixa litorânea, e com esses novos eventos críticos, né, chamados os eventos extremos, né, climáticos extremos, você vai ter problemas, sim, você vai ter problemas de atingimento, né, de problemas de populações mais vulneráveis, aumento da vulnerabilidade, principalmente nas faixas urbanas, enfim, isso precisa ser enfrentado. Para ser enfrentado de uma forma mais eficaz, você precisa ter uma base de dados, você precisa ter uma base de informação, você precisa ter o acompanhamento disso, não é depois do ex post fato, acontece, você vai correr atrás, né? Há uma chuva, há um desmoramento de encostas, você vai correr atrás, não, as encostas já estão elas estão lá, você tem sinais dos eventos críticos, né? Então você tem que estar avaliando isso permanentemente, né? Então acho que essa função de retomada do IBGE, eu acho que o Márcio está fazendo realmente, está com esse objetivo, ela é um esforço de sociedade como um todo, né? Não basta só o presidente, é preciso que a instituição ganhe um novo, uma nova magnitude política, né? Precisa que ela ganhe, ela recupere que ela teve no passado, né? Não seja um órgão acessório. Isso é muito complicado, porque ela é um órgão acessório, ela fica perdida na malha burocrática, né? Você não consegue atingir ninguém. Você, pelo contrário, você se transforma num empecilho, né? O Brasil é um país cartorial. Nós somos um país cartorial. Não libertamos essa influência cartorial. Então, é preciso que o órgão, sabe, tenha magnitude, tenha luz própria, não é? E aí, eu acredito que pode conseguir, mas não é um trabalho, talvez, assim, até para mais uma administração. Não vai ser recuperar a magnitude de uma instituição, não é tão simples, né? Não é, exige todo um esforço, exige todo, também uma união, né, em torno desse processo. E tem coisas que, né, que foram extintas, por exemplo, é um suporte do IBGE bastante forte, as estatísticas dos órgãos setoriais, BBC, do Instituto do Açúcar e do Álcool, infelizmente foram extintos, não sabe onde parou, onde está no corredor, né? As informações ficaram jogadas fora. Então tem uma massa de informações que você hoje não recupera, né? Você não recupera porque alguns foram extintos e você teria que, enfim, criar novos canais de informação, né? Você tem hoje um apagão, eu diria que você também tem isso também, tem um certo apagão de informação em termos de país, entendeu, Maurício? Eu acho que isso são desafios que você vai ter que acordar e ver como é que é o dia seguinte, né? Tem um certo apagão, porque o que se importa aqui no Brasil hoje é prioridade. É câmbio, né? O salário não tanto, mas câmbio, uma variável ou outra de referência a juros, né? Enfim, são as questões centrais que o Brasil hoje é privilegia, taxa de juros. Está sempre alto, mas é o assunto da... É o câmbio, é uma outra variável macroeconômica, que seria a questão do emprego, mas essa passa despercebido, né? O Banco Central não toma ciência. Então, eu diria que a gente tem que sair desse reme-reme. A gente tem que entrar... Essa questão das variáveis macroeconômicas são importantes, mas não podem ser as únicas, né, variáveis a decidir o que fazer e o que não fazer, entendeu? Acho que até tem que ser uma coisa que o país necessita. Isso aqui não é uma dimensão pequena, né? Em país pequeno, acredito até que dê conta, mas as nossas dimensões não permitem que você use essas variáveis, né?
Então, professor Jacó, então, além dessa necessidade, né, de uma atualização digital, né? Por exemplo, o Márcio Postman, presidente do IBGE, ressaltou a necessidade de um F5, né, como se fala, atualizar o órgão para medir a economia digital, já que hoje em dia, por exemplo, a gente tem uma série de outras atividades econômicas, né? O Brasil abriga uma das economias de influenciadores que mais crescem no planeta, criadores de conteúdo para a internet, temos a economia muito uberizada, né? Calcada no uso de aplicativos, né? Enfim, importante que se atualize digitalmente essa medição, essa contagem, né? No entanto, ainda se faz fundamental a humanização da atividade, né, do IBGE, né, como você falou, vis-a-vis, tete-a-tete, né, o acompanhamento em loco, o trabalho de campo permanece sendo fundamental, ou seja, conciliar, incrementar essas duas frentes de ação se faz como um dos desafios do IBGE nessa sua história.
É, o cruzamento dessas duas frentes, né, a necessidade dos relatos pessoais, né, das vivências, dos cotidianos, como se dá são os grupos que estão fora das têm acesso, né, a um bom universo brasileiro não coberto por ativos, né? E como é que esse pessoal participa, né? De certa forma, também participa, né? De uma forma meio excludente, mas é uma exclusão, eu diria, é uma exclusão, mas também, de certa forma, participa, sobrevive, resiste, né? E ela tem... Eu fui fazer uma pesquisa de campo bastante interessante, eu descobri que havia um produtor informais de leite, né, vendendo leite, totalmente sem nenhum tipo de critério, né? Mas vendiam leite, né, em casa, né? Algumas cidades amazônicas, até a margem da lá em Rondônia, aqui mesmo em Itaboré, você conhecia a ideia de que áreas ociosas urbanas eram aproveitadas por rebanhos informais que produziam leite e vendiam leite, né? Um apoio à prefeitura, algum órgão local lá, vacinava alguma coisa, mas havia um comércio, uma cadeia total informal de produtores informais vendendo leite do... a garrafa, né, a um preço bem mais acessível que o supermercado. E aí nenhuma fiscalização, né? Se houvesse fiscalização, quebrava tudo, porque os produtores só existiam, era a alma do negócio. Quer dizer, se você chegasse lá e começasse a exigir isso, faz aquilo outro. Mas foi um processo comum em loteamentos ociosos, né, que não tinham ocupação, e ao longo de metrópoles se produzia o comércio clandestino de leite. Quer dizer, clandestino em termos, porque todo mundo sabia, né? Mas é totalmente informal, não havia nada, entendeu, Mauro? Isso, mas isso passou batido, né? Isso passou batido, quer dizer, mas seguramente existem outras informalidades, né? Outros territórios aproveitados de forma, como se diz, de formas estratégicas também, né? Que vão acumulando, né? Uma massa bastante informal. A massa formal brasileira é muito pequena, né? Em relação a... Nós temos uma massa de trabalhadores informais aí totalmente ignorada, eu diria. Boa parte não sabe nem como é que ela fica, mas ela opera de alguma maneira. Né? A gente tem alguns relatos picados daqui e dali, alguns recortes, mas nós não temos um mapa dessa potência toda informal, né? Tem, você não tem... Aí um aplicativo não cobre, entende? O aplicativo, ele pega assim, ele pega aqueles que estão ligados, eu diria assim. É uma ferramenta bastante importante. Mas tem uma outra massa aí que não sabe, que não, e que aumenta, porque você vai vendo uma população hoje entre 19 e 29 anos, né, que é uma população economicamente ativa, ela não tem, né, sem nada, quer dizer, sem emprego, sem escola, né, uma população bem vulnerável, e é onde tem um grande foco, né, das chamadas aí da população aí de baixa renda, marginalidade, enfim, que é um próprio serviço aí marginal, passa a ser o gerador de renda, entendeu? Quer dizer, passa a ser um caminho natural de geração de renda, entendeu? É uma coisa meio complicada aqui. Mas é preciso, entendeu? É preciso prestar atenção a isso, porque uma população em plena capacidade ativa, né? Desperdiçada, né? Então, dos presídios, né? Também temos hoje a terceira população carcerária do mundo, né? Ou terceira, ou quarta, quer dizer, é também um dado importante, que cresce também, também é um dado que merece ser investigado, né? O encarceramento como política pública pode também ser um dado também que elucide um pouco, né, essa questão do caminho que esses jovens vão tomar, pela falta de um outro caminho, né, pela ausência. Isso é lá na base, né, na base da escola, que já não prepara, enfim, processos que vão acumulativos. Né? Você tem uma população aí que tem acesso, né, que faz Olimpíada da Matemática, que faz, enfim, recordes muito expressivos. Tem, é evidente que tem, mas você tem uma grande massa aí que não sai daquele, não consegue atingir o letramento inicial, né, o mercado de trabalho, não consegue atingir as condições básicas, né, para o letramento inicial. Isso é muito, muito sério, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que sabe. É essa coisa de você pegar esses dados e tentar enveredar por aí, e como você pode mitigar por determinados procedimentos esses grandes bolsões, né, que são, na verdade, hoje bastante numerosos, né, na força de trabalho brasileira.
Perfeito, professor. Professor Jacob Instock, professor titular do Departamento de Geografia da UFF, Universidade Federal Fluminense, analisando aí os desafios do IBGE nesses 90 anos de fundação e falando aí sobre a importância para a realização de políticas públicas nacionais. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, e até uma próxima oportunidade.
Maurício, muito obrigado, e fiquei bastante honrado, né, e feliz pelo convite, e disponha sempre, né, com a minha modesta contribuição, vai ser sempre, eu vou ficar sempre contente. Nós. Você lembrar, sabe? Foi bastante positivo você ouvir. Eu agradeço a sua gentileza, né? E também a possibilidade de a gente voltar a nos encontrar, né? Ou pessoalmente, ou mesmo que seja de online, seria importante, tá? Fiquei bastante contente. Eu mesmo agradeço a vocês essa oportunidade de conversar com vocês.
Nós é que agradecemos, e fica o convite aí para uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Bom, Maurício, nosso tempo acabou, mas amanhã estaremos de volta para falar sobre educação aqui no Jabuticaba Sem Caroço.
Educação é o assunto dessa sexta-feira, dentro do quadro Comportamento, da coluna da editoria Comportamento. Vamos falar de uma pesquisa inédita da Fundação Itaú, que identificou, que trouxe dados preocupantes, Tayana. 48% dos estudantes brasileiros não conseguiram concluir o ensino fundamental na idade certa, ou seja, até os 15 anos de idade. Então, Então a gente vai trazer especialistas no assunto, especialistas no tema, para falar sobre essa triste realidade vivida pelo Brasil.
É válido a gente reforçar aqui para os nossos jabuticabers. Quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá. Estamos no Instagram, @jabuticaba_sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
Nas redes sociais, né? Estamos no Instagram, joga lá Jabuticaba Sem Caroço, você encontra a gente. E claro, nas plataformas de áudio, de streaming de áudio, onde disponibilizamos todos os nossos programas, tá tudo lá na íntegra, então não deixe de acompanhar. Você tá ouvindo de hoje, quer ouvir o de ontem? Então vai lá, dá um pulo, e o de amanhã também vai estar na rede social, vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar e claro, no site da Sputnik Brasil.
Ainda encerro com mais uma dica para ficar com bem formado em todas as editorias, em todos os âmbitos, você pode também nos acompanhar no site da Sputnik Brasil e por lá você ouve o nosso podcast, né? E também aproveita para dar uma passeada pelas notícias, tem sempre conteúdo inédito, tem sempre matéria, reportagem especial, entrevistas.
E tudo que vai aqui no podcast vai também no site em matéria detalhada, aprofundada.
Isso, é só acessar sputniknewsbr.com.br. É isso então, Maurício, até a próxima.
Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.